Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas 7 minutos na Bahia, 6:07. Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo. Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, pessoal dos altos, dos distritos, você de toda a região sul da Bahia acompanhando a programação aqui da nossa rádio.
Gabriela,
você que tá aí, ó, em qualquer parte do planeta, acompanhando através do nosso aplicativo, tá na internet, tá plugadinho, conectado aqui no som da Gabriela FM. Nosso muito obrigado pela essa companhia mais que especial. A partir de agora, informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação ao vivo com a gente. 739-8829-1029. Vamos ver o bom dia dele. Bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia. Chegando nessa manhã de quarta-feira, 16 de outubro.
Chegando para dar bom dia para todo mundo com o rádio ligado nos quatro cantos da região sul do estado. Nosso muito obrigado, nossos agradecimentos. Tá em casa, tá tomando café, tá na fazenda, hein? Onde é que você está? Nos distritos? Então aquele abraço para cada um de vocês, vamos ficar juntos até as 8 da manhã de hoje. Tropa de Elite, o palco da Enxico, da Em Francisco.
Mandar um abraço para a turma do Migal, né, seu repórter? Vários pontos de Migal espalhados por toda a região. A turma disse que só vocês falam do Migal, né? Esse é o programa do povo, rapaz. Quem é que não gosta do Migal?
Vou tomar Migal falando direto do ponto do Migal.
É?
Breve.
Bom, 6:09, vai se atrasar, não. 6:09, a gente começa mais um Tropa de Elite. Vamos saber como é que vai ficar o tempo. Frente fria, né? Desde ontem aí, o tempo carrancudo, né, repórter?
É, tempo carrancudo, carrancudo, tá? Parece que vai cair água hoje também, viu? Vamos, caiu ontem.
Vamos conferir agora. E a agência Clima Tempo trazendo informação pra você.
E a temperatura?
22 graus, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, 41%, seu repórter, é a previsão de chuva para hoje, quarta-feira. Céu tá nublado aí, né? Nuvens carregadas pro lado aqui, Banco da Vitória, Itabuna. É, lá de cá a gente vê um pouquinho claro aí, mas o Astro Rei não deu ar da graça não, viu? O tempo tá nublado. Vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa. A equipe de correspondentes já escalada, tem Matheus Santos, tem Nath Almeida, tem Vini Santana, tem Edenildo Braga falando de bola dentro. Seleção Brasileira ontem, muitos gols. Você gostou do jogo, seu repórter?
Olha, Seleção Brasileira, quem conhece de futebol sabe que esse time aí, quando pegar um time forte, vai ser um sapeca.
Vai ser lapada? Vai
o
ser lapada?
O time não me agrada.
Não gostou. Então você não gostou do jogo. Mesmo ganhando de goleada, você não gostou.
Goleada... Pega um time fraco.
Denildo Braga vai trazer as informações do futebol. Tem Manuel Messias e também tem Paulo José. E você, é claro, participa com a gente, mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Semana aí a sua mensagem de áudio, mensagem de texto. Tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Espaço aberto e assegurado para você. Manchetes a partir de agora.
Tribunal de Contas dos Municípios rejeita a prestação de contas de 2020 do prefeito Mário Alexandre. Bateu de frente com os caras do PT e aí agora tá vendo o que vai acontecer, viu, Scarpita?
Pois é, no programa de hoje também vamos trazer mais detalhes do latrocínio, né, que vitimou o saudoso Maraú lá em Barra Mares. E ainda, seu repórter Valderico Júnior fala sobre equipe de transição e destaca primeiras ações para Ilhéus.
Homem encontrado morto dentro de carro incendiado. A Polícia Civil investiga o caso.
Deputado estadual Pedro Tavares questiona a ausência de Ilhéus no programa do governo que cria rotas de voos regionais para o interior. Olha, destino Ilhéus tá caro. Tanto para você decolar do aeroporto Jorge Amado, quanto para você pousar em Ilhéus, tá caro, tá custando quase uma viagem internacional, rapaz.
E o governo do estado maltrata mais uma vez Ilhéus, anunciou 3 voos regionais e Ilhéus ficou de fora.
Complicado, viu, seu repórter? O que que tem mais ainda aí?
Magnólia Barreto faz história, eleita prefeita de Uruçuca após 5 mandatos como vereadora e 4 como presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca.
Vamos falar também e ouvir, né, a opinião do conceituado advogado, o doutor Alagoas. Ele fala neste programa sobre essa polêmica aí da cota de gênero, né? Vereador que ganhou, mas pode não tomar posse, trocas de cadeiras no Legislativo de Ilhéus. Essas e outras, né? Tem muito mais ainda, né, seu repórter?
O novo presidente e vice-presidente do Sindicato dos Taxistas tomaram posse durante a Assembleia. Detalhes no Tropa de Elite de hoje.
Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Metralhadora da informação já começou.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 14 minutos. 6 e 14. Olha, meus amigos, um homem foi encontrado morto em um carro incendiado nas proximidades do aterro sanitário na cidade de Jequié. O corpo da vítima, que estava carbonizado, foi localizado dentro de um Ford Fiesta às margens da BR-116. Segundo informações, ainda não há detalhes sobre a vítima, a autoria ou a motivação do crime. As investigações já estão sendo conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Jequié. Além desse caso, um outro homem morreu durante um confronto entre policiais militares e suspeitos de integrar uma facção criminosa na mesma região. E ambos episódios geraram tensão na cidade e a polícia segue apurando os acontecimentos lá em Jequié. Mandando um abraço ao meu amigo Jorge Gustavo, antiga Sucã, e o Messias de Holanda, cara de catuta, também ligado no Tropa de Elite, e o advogado trabalhista, advogado que entende de INSS.
Quem é?
O doutor Martoni Maciel.
É, um abraço, doutor Martoni, viu? Um abraço aí, doutor Martoni Maciel. Olha, já ontem a gente trouxe as primeiras informações desse crime bárbaro que aconteceu em Barra Mares. Bandidos que invadiram a residência, mataram o seu Maraú, levaram dinheiro e o carro. 81 anos, comemorou o aniversário, a gente divulgou aqui o aniversário do Maraú. Um trio de criminosos matou um idoso, 81 anos, mas um astral incrível. Não imaginava que o Maraú tivesse 81, não, viu, seu repórter? Pensei que tinha menos.
Eu também.
81 anos, durante um assalto à sua residência, na madrugada de ontem. Os 3 bandidos, eles invadiram a residência e mataram Antônio Ferreira Mendes, mais conhecido como Maraú, ex-taxista, ex-funcionário da Embasa, como a gente divulgou aqui. Seu Maraú, ele foi espancado até a morte. Inclusive, o laudo, né, apontou traumatismo craniano, senhor. Foi pancado, não foi tiro, não. Foi pancado, um absurdo. E a polícia, eu tenho certeza e convicção de que vai dar uma resposta.
A esposa tomou uma coronhada na testa, na cabeça. Foi espancada também, mas sobreviveu da ação dos bandidos, Scarpita.
Ela, inclusive, foi encaminhada até a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Ela pôde narrar à polícia como ocorreu a ação desses criminosos. A informação que a gente, inclusive, a gente não pode falar muito, porque a polícia já está no calço desses 3 elementos, né? O veículo uma Saveiro, as imagens ali próximo à residência do Maraú em Barra Mares, capturou as imagens em alta velocidade, eles deixando o litoral norte de Ilhéus. E a outra informação também é que foi visto em Itabuna, na Avenida Amélia Amado, esta Saveiro.
Eles saíram por volta das 21 horas de Barra Mares e às 23 horas, 11 da noite, eles já passavam na Avenida Amélia Amado. Noite de ontem, durante chuva, né, eu tive um contato pessoal com o serviço de investigação, o chefe, que é o Edson Serra. Nenhum caso, ele disse, Marinho Santos, nenhum caso de latrocínio em Ilhéus, depois que eu assumi, que ele assumiu, o serviço de investigação ficou impune. Ele disse que vai trabalhar, pessoal do serviço, o pessoal da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos está em campo, está atuando, e ele disse que vai dar uma resposta, sim, com fé em Deus, vai dar uma resposta aos amigos, aos familiares do saudoso Maraú. Maraú que me viu criança, né? Ele é 81 anos, ele era amigo do meu pai. Fiquei muito sentido. Muito sentido, não fui pro sepultamento, porque eu agora estou dando uma parada, porque é tantos sepultamentos que eu marco presença, que eu vou deixar de ir um pouco, porque sou amigo dos coveiros de todos os cemitérios de Ilhéus, porque quando eu chego eu dou valor àquele trabalhador que está ali trabalhando. Tem gente que chega, tem um parente que está sendo sepultado, não dá nem um bom dia, nem uma boa tarde para o coveiro. E a primeira pessoa, quando eu chego no cemitério, eu vou lá ver eles, bater um papo com eles, saber das coisas que estão acontecendo. E os cemitérios de Ilhéus estão precisando de uma atuação da prefeitura. A prefeitura
de Ilhéus está chegando dia de finados aí, 2 de novembro.
A prefeitura tem que fazer alguma coisa acontecer.
Ilhéus já merece um novo cemitério, um público,
fardamento, né,
fardamento
para os coveiros.
Está aí uma boa dica para o nosso prefeito eleito, Valderico Júnior, quem for o secretário de gestão, viabilizar isso aí, um fardamento, deixar todo mundo padronizado, os coveiros da cidade de Ilhéus, e já começar a pensar em uma área para um novo cemitério público. Ilhéus já
tá,
não tem mais espaço.
Sepultando em cima do outro,
além da distância,
abre, né, senhor?
Um
buraco ali e joga dentro.
Você imagina, você tem um familiar que falece, aí vai ser sepultado lá no Couto, lá no São João de Aritaguá. Então fica difícil até para a locomoção dessa pessoa.
A lotação,
né?
Durante a noite os defuntos eles saem andando, perambulando.
Aí você
nunca se bateu com a visagem.
Tá, aí você já tá.
Nunca você se bateu com a visagem, com uma alma.
Não, ainda não encontrei uma alma penada.
Toma cuidado
não,
quando passar. Olha, vou contar uma história para você rapidinho.
Sim.
Meu pai.
Olha a hora, viu?
Meu pai teve um problema respiratório na época, ele vivo ainda. E a gente morava no Alto da Bela Vista, prolongamento da antiga Petrobras. E aí minha mãe pegou um táxi, fomos levar meu pai para o Hospital São José. E naquele tempo tinha os pés de eucalipto. Meu pai ficou internado, minha mãe ficou lá. E eu sozinho, era meia-noite mais ou menos, passando na lateral do cemitério. Os eucaliptos estavam lá na época, depois foram derrubados. E aí, meu amigo, eu vi alguma coisa fazer assim atrás de mim. Mas, rapaz, eu dei um pique. Depois eu olhei pra trás, não era nada, sabe?
Era o quê?
O vento, uma folha de eucalipto seca.
Rapaz,
muita onda, viu, Chaco?
6h20,
me arrepiei todo. Rapaz,
essa foi a alma penada que você encontrou. Olha, é polêmica aí na política. A gente tem acompanhado os bastidores. Inclusive, ontem teve uma operação aí, né, com um deputado estadual, já outro deputado, né, o Rosenberg, ele fez um balanço e ele está condenando financiamento ilegal de campanha, seu repórter. Tem que ter uma fiscalização maior, né? Eu disputei as eleições desse ano e eu vi como é que funciona o sistema. A gente luta contra um sistema milionário. Agora, quem tem a grande arma para mudar isso é justamente a população. E a população parece não ter interesse em mudar esse sistema milionário. Daqui a pouco a gente vai falar de política, porque agora tem o primeiro giro regional. Matheus Santos já está no ponto chegando.
A região interligada. ligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos.
Bom dia aqui, bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, quarta-feira, dia 16 de outubro. E eu venho chegando com informações para nossa querida Uruçuca. Olha só, hein? O Baitaba, no dia 15 de outubro, ontem, um caminhão carregado com brita tombou na BR-030, perto da ponte que segue para Maraú, bloqueando completamente a estrada. Não há informações confirmadas sobre feridos, mas o bloqueio interrompeu a passagem de outros veículos na área. Em Itacaré, a cidade continuava com atividades turísticas em alta, com destaque para o fluxo constante de visitantes aproveitando as praias e as atividades de aventura disponíveis. Ontem, dia 15, as previsões climáticas e das marés estavam sendo atualizadas para garantir a segurança dos participantes de surf e trilhas na região. Olha só também, hein? Uruçuca, no último dia 14 de outubro, a Prefeitura de Uruçuca realizou a entrega de diversas ações no município de Uruçuca. A ação faz parte de um esforço mais amplo da gestão em garantir segurança alimentar para a população em situação de vulnerabilidade. Ainda no dia 15 de outubro, Serra Grande teve destaque pela promoção de uma campanha de conscientização ambiental, incentivando os moradores e turistas a manterem as praias limpas e participarem de atividades de prevenção da biodiversidade local. Essa campanha ocorre no contexto de um esforço maior pela conservação das áreas naturais, tá bom? E olha só, hein? A Prefeitura de Aurelino Leal organizou um evento em comemoração ao Dia dos Professores no dia de ontem, destacando a importância da educação e homenageando os educadores da rede municipal com premiações e reconhecimentos públicos. O evento reuniu centenas de participantes, incluindo autoridades locais e professores. E claro que eu falo no oferecimento do Furacão Estúdio. Furacão Estúdio, campanha comunitária Natal Show. Você quer participar da campanha comunitária Natal Show, a maior festa do comércio de Uruçuca? Entre em contato 73991333911, porque teremos, além de mais de 50 prêmios, uma Pop 0 km 110 e zerinho pra você. Uma realização do Furacão Estúdio, Comércio Local e Matheus Santos e equipe. Apoio Prefeitura de Uruçuca, Câmara de Vereadores. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Valeu, bom dia, valeu. A todos, amigos. Um abraço.
Doutora Camila, um abraço. Até amanhã.
Um abraço para você. São 6 horas e 24 minutinhos na Bahia, 6 e 24 agora. Seu repórter, já já, primeira passadinha no nosso WhatsApp. Venha com a notícia, porque aqui a notícia não para. E daqui a pouquinho o doutor Alagoas vai falar sobre essa polêmica cota de gênero vereador. Foi eleito, mas poderá não ser diplomado, poderá não tomar posse. Vai mudar cadeira, seu repórter?
Mudar cadeira pode acontecer. Doutor Alagoas vai falar daqui a pouquinho no Tropa de Elite. Atenção, atenção, você que foi eleito vereador e que pode não sentar na cadeira em 2025. Olha, tá que tá, viu? O PT, o Partido dos Trabalhadores, os cabras estão de lá de Brasília. Tem ministro, tem presidente, tem todo mundo lá. E a coisa tá feia para o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre. Por quê? Porque peitou, porque bateu de frente com o governo, manteve candidatura do secretário Bento Lima até o final. E aí, meu amigo, tá muita coisa que vai acontecer.
Acho que tudo isso está acontecendo.
Vai pagar o preço o Marão, viu?
É represália contra o Marão?
Eu imagino, senhor. Sim. Os caras não estão de brincadeira, não. Agora, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia recomenda a rejeição das contas da Prefeitura de Ilhéus relativas a 2020. Recomendou a rejeição das contas da Prefeitura referentes a 2020, sob a gestão do prefeito Mário Alexandre Correia de Souza, o Marão. A decisão foi tomada devido ao descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E conforme o relatório do TCM do Tribunal, a Prefeitura de Ilhéus não possuía recursos em caixa suficientes para cobrir as despesas pendentes registradas como restos a pagar, resultando em um déficit de 63.908.245,17 reais.
Rapaz, é muito dinheiro.
63.908.245,17 reais. Essa irregularidade levou à recomendação de exclusão das contas. Além disso, o Tribunal de Contas explicou, ou aplicou, melhor dizendo, uma multa de 4 mil ao prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, e encaminhou o caso ao Ministério Público Estadual para investigação de possível ato de improbidade administrativa. O prefeito ainda pode recorrer dessa decisão. Bicho pegou.
Agora, resta saber se a Câmara, né, vai colocar ainda na votação dessa legislatura, porque o prefeito tem a maior bancada na Câmara, se a Câmara vai seguir o que recomendou o TCM. É,
recomendou a rejeição das contas.
O TCM recomendou, mas a Câmara pode ou não seguir essa recomendação aí. Tem essa autonomia.
A Câmara aprova
ou segue a recomendação do TCM. É. Vamos lá, vamos passar o nosso WhatsApp e dar moral para quem dá moral para a gente.
Aqui o povo fala.
A turma fala na metralhadora da informação. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Capito e Marinho Santos.
Bom dia.
Aqui é o Ivanete de Vila Cachoeira. Manda um alô aí pra minha irmã, Nina, lá em São Paulo, que tá ligadinho no Tropa de Elite. Tá ouvindo vocês pelo aplicativo.
Que bacana.
Manda um alô pra minha irmã, Nina, aí. Ela não perde o programa de vocês, todo dia pela manhã. Ela só vai pro trabalho ouvindo vocês.
Ouvindo a metralhadora da informação. Valeu.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Olha, Walter.
De falar com todos.
Bom dia, Walter.
Parabéns, parabéns, atrasado pelo dia dos professores, que foi ontem. Mas para mim, todos os dias é dia dos mestres. Só lembrando, Robertinho Scarpita, um grande réveillon do Ecologia Praia. Venha, reserve logo a sua mesa. Telefone é 739-8135-6070. Lembrando a todos, a partir desse final de semana, refeição para duas pessoas a partir de R$40. Temos moqueca para duas pessoas por R$50. Não tem desculpa para não aparecer no Ecologia Praia.
Verdade.
Antigo meu bar. Venha e confira. Grande abraço a todos. Tamo
junto,
parceiro.
Bom dia, Walter.
Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Uma feliz quarta-feira abençoada para todos nós, meus amigos.
Amém, legal. Um
abraço para todos vocês.
Obrigado, Deus pelo abençoe. Carinho. Amém, amém, amém.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Albertinho Scarpita.
Bom dia, Teles.
Passando aqui para agradecer a sua colaboração naquela festa maravilhosa lá no GDA, no Curupi, onde o dia das crianças foi maravilhoso. Muito obrigado. E apareça lá, e leve Marinho Santos. Você dá um bem-vindo lá no nosso meio. Fica com Deus. E sábado tem GDA.
Valeu.
Fala com o Rubi. Tamo junto. Um abraço.
Valeu, Teles, um abraço para você, um abraço ao nosso querido Val Mecânico, Marcos Piscina, né, toda a turma aí do Grupo da Amizade, o GDA, que se reúne lá no Cururup, né? O Paulinho Xoxô fez a animação aí da Festa das Crianças, e é um compromisso que a gente assumiu, né? A gente assume e cumpre tudo que a gente promete, viu, seu repórter? Um abraço aí a todos. Bom, são 6:30 na Bahia, 6:30 que a notícia não para.
No Tropa de Elite.
Vini Santana, bom dia a você.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quarta-feira, com aquele apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Bom, e agora vamos para as informações. Olha só, o jovem Gustavo de Jesus Souza, de 24 anos, natural de Ubatã, foi encontrado morto em uma roça de cacau ao lado do Bairro Novo. apresentando sinais de violência brutal, incluindo membros do corpo arrancados. Gustavo, que havia viajado a Ubatã na última sexta-feira para visitar a namorada, mas o seu destino foi interrompido de forma trágica. Informações preliminares apontam para a possibilidade de que o jovem tenha sido alvo de crime relacionado ao tráfico de drogas. Testemunhas relatam que ele teria sido levado ao local do crime por 5 suspeitos cuja identidade ainda é desconhecida. A polícia de Ibirapitanga já iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. Até o momento, não há informações sobre a localização dos suspeitos. O caso segue em apuração e novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades, conforme o avanço das investigações. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia.
Valeu, Vini.
Um abraço, meus amigos, e até amanhã.
Abração para você, sucesso! É o giro regional, né? A gente interligando toda a região aqui da Gabriela FM. Seu repórter, antes do faturamento, eu queria fazer um pedido à Embasa. Ela está fazendo um serviço ali na ponte Lomanto Júnior, que tem uma fiscalização para o acabamento da obra que está sendo feita ali. É um reparo no passeio, trocar a tubulação, para fazer o negócio bem feito. Nós estamos, né, com o verão batendo na porta, visitantes na nossa cidade, o novo governo, inclusive que o prefeito Valderico Júnior, prefeito eleito, possa ter uma linha de diálogo com a Embasa. A gente sentiu nessa gestão aí que fica um jogo de empurra-empurra e que no próximo governo não pode ter esse jogo de empurra-empurra. A Embasa precisa assumir o que for de sua responsabilidade.
E a prefeitura assumiu o que for da responsabilidade da prefeitura. É? Fiscalização neste governo de Marão, a Embasa jogou, fez o que quis. E ninguém fiscalizava, não tinha ninguém para fiscalizar. E a fiscalização tem que acontecer durante o novo governo do prefeito Valderico Júnior. Olha, daqui a pouquinho eu volto falando, Scarpe, governo do estado, esse governador Jerônimo, ele maltrata Ilhéus. O governo anunciou 3 voos regionais e deixou Ilhéus de fora. Eu vou contar tudo para vocês.
Inaceitável, viu? Daqui a pouquinho a gente está de volta, até às 8, tá rolando a metralhadora da informação, é o Tropa de Elite, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, e você manda sua mensagem pra gente, 739-8829-1029, todo mundo ligado com a gente, e é claro, é rapidinho, a gente volta já já.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Rádio Gabriela.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santos!
A hora certa para você tá ligado. Tropa de Elite, são 6h44, Gabriela FM. Olha, meus amigos, o governo do estado da Bahia, este o governador que aí está, que na minha opinião, será o pior dos piores governadores do estado da Bahia. Esse governo anunciou mais 3 voos regionais na Bahia, ligando cidades do interior à capital. Mas eles estão restritos: Barreiras, Lençóis e Guanambi. Todos são da empresa Azul e vão usar o ATR Dígito 72. Avião turbo hélice com 70 assentos. E mais uma vez a novidade é que Ilhéus ficou de fora. Perdeu vários voos desde 2022. O aeroporto Jorge Amado já teve 6 ligações com Salvador todos os dias, com 3 idas e 3 vindas, operadas pela Gol, Latam e também pela Azul. Hoje, nós que moramos aqui no sul da Bahia, somos humilhados pelas empresas aéreas e amplamente prejudicado pela omissão do atual governante, ou seja, Jerônimo Souza do PT. Os voos...
Você mudou até o nome do governador?
É Jerônimo Rodrigues Souza.
Você botou Jerônimo Souza, rapaz?
É Souza com Z.
Ah, sim.
Os voos partido de Ilhéus é do aeroporto de Porto Seguro também foram afetados. Nenhum turista que estiver na capital vai visitar Porto Seguro, Ilhéus ou Itacaré, limitando aí o desempenho do turismo no sul da Bahia, ainda impede o investimento de empresários nestas cidades e em Itabuna, pelo polo econômico regional.
Bem então, lembrado, senhor.
A alternativa é pegar um ônibus.
Não, não fala negócio de ônibus.
É.
Não, pega então, um ônibus aonde?
O governo Jerônimo, você pega
pode
o ônibus.
Pode andar de ônibus,
enfrenta
então.
Enfrenta 7 horas de estrada na Águia Branca. E o leito...
Não quer, até uma viagem confortável, né?
O leito cama sai por R$375,66, saindo de Itabuna, é? E fica R$351,29, saindo de Ilhéus.
Agora, presta bem atenção, senhor repórter. Você se lembra, você falou desse modelo do avião. Esse voo, é aquele voo, inclusive, que nós viemos uma vez... Chegamos aqui à noite. É um voo que você tem uma opção de sair de manhã, resolver tudo que você tiver na capital e voltar para dormir em Ilhéus. Porque esse voo aí atende não só Ilhéus, mas toda a nossa região. Agora, se você quiser ir para Salvador, você vai para Brasília, vai lá para Viracopos, para depois fazer uma conexão para ir para Salvador. Imagine só. Aí faz a gente levantar aquele questionamento do prefeito Moacir. Cadê os nossos representantes na Assembleia Legislativa, lá no Congresso Nacional, para brigar, botar... Não, tem que ter opção de voo. Você imagina só, Porto Seguro e Ilhéus prejudicado aí. E o aeroporto de Comandatuba? Você vê, o quanto que não foi investido no aeroporto? Teve dinheiro nos recursos federais aí no aeroporto de Jorge Amado? Teve muito dinheiro, recursos do governo federal, recursos nossos. Agora o aeroporto está aí... E cadê os voos? Os voos precisam chegar. Não dá pra gente ter uma passagem cara com o destino Ilhéus. Não dá pra gente ficar à mercê aí das empresas. Abre! Chama outras empresas que exploram aeroportos aí em Brasil afora pra vir explorar esse voo em Ilhéus. É isso?
Ou então vai de bicicleta. Pois, Carpinho.
Eu queria botar o governador pra pegar o ônibus. Agora não de leito, ele vai de leito, vai no comercial.
Eu pensei que você ia falar assim, ó.
Para o governador de bicicleta?
Eu queria que o governador viesse a Ilhéus para Marinho Santos entrevistar ele.
Ah, seria
uma
sabatina.
Uma sabatina, cara, ó.
Jerônimo.
Qual é o nome daquele advogado? Abraham Fieldman. O sobrenome dele, a minha língua é pegada. Fieldman.
Presidente do Rotary.
Está anunciando aqui o tradicional passeio ciclístico do Rotary Clube de Ilhéus, Jorge Amado, chega a sua 10ª edição. Será um dia de muita alegria, saúde e diversão com a família e com os amigos. Então, faça parte também dessa grande festa. Os recursos advindos do evento serão destinados a projetos sociais. Este passeio ciclístico será dia 27, é um domingo e faz parte do Outubro Rosa. Realização Rotary Clube Ilhéus Jorge Amado. O doutor Abraham
Fieldman.
Fieldman. É minha língua.
Vai ser que dia aí o passeio ciclístico?
Passeio ciclístico dia 27.
Dia 27.
É um domingo.
Que legal, viu? Que legal. Bola dentro, tá chegando. É hora de futebol no Tropa. A seleção jogou ontem. Mário Santos já disse que não gostou do jogo da seleção. Eu sou pessimista. Eu acho que a gente tem que montar um grande time. É hora de futebol. É Denildo Braga, bom dia você.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Em jogo válido pela 10ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira recebeu o Peru no estádio Mané Garrincha em Brasília e a seleção goleou o Peru pelo placar de 4-0. Com resultado, o Brasil segue na quarta posição na tabela de classificação com 16 pontos ganhos, enquanto o Peru segue em nono lugar. Como próximo desafio, a seleção comandada por Dorival Júnior irá enfrentar a Venezuela no dia 14 de novembro, às 18 horas, em Maturim. Depois disso, a seleção recebe o Uruguai no dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Confirmando outros resultados de ontem, Colômbia 4, Chile 0, Paraguai 2, Venezuela 1, Uruguai e Equador 0-0, Argentina meia dúzia com show de Messi 0, Bolívia. E confirmando, Brasil 4, Peru 0. A classificação na tábua de classificação até aqui, temos a Argentina em primeiro lugar com 22 pontos. Na segunda colocação, a Colômbia com 19, terceiro Uruguai com 16, Brasil em quarto também com 16. Na quinta colocação, Equador com 13, Paraguai com 13, vem em sexto lugar. Na sétima colocação, a Bolívia com 12, oitavo lugar, Venezuela 11, nono lugar, Peru com 6 e na lanterna, o Chile com apenas 5 pontos conquistados até aqui nas eliminatórias. E a bola vai rolar hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro, duas partidas. Teremos o jogo entre Chapecoense e Santos às 20 horas, 21h30, Sport Operário. Já na Série A do Brasileirão, São Paulo e Vasco, Fortaleza e Atlético Mineiro. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Leite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo. Amanhã você volta trazendo mais futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
Logo mais às 5 da tarde tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano aqui na Gabi. Vamos no Zap Zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Gostaria de chamar a atenção aí do Residencial Vilela, viu? É, ali de frente aí, o síndico geral, né, disse que estão alugando salão de festa para pessoas que nem no residencial moram. Aí fica difícil, viu? Ou se não, essa renda seja destinada aí ao condomínio, né? Microfone e espaço aberto aí pro síndico do Residencial Vilela. Ivonete Alves de Vila Cachoeira tá dando um bom dia pra gente, pedindo alôzinho pra Nina. Nina, a irmã dela, tá lá em São Paulo, ligada no Tropa de Elite. Antônio Melo, aí na Vila Cachoeira. Nina em São Paulo. Olha, Marcos Gargamel, Jardim Camburi. Scarpita e Marinho Santos, parabéns, vocês sempre abordando, né, temas relevantes, essa questão do cemitério. Verdade, 2 de novembro tá chegando, dia de finados, né? Olha, bom dia, meus companheiros de todas as manhãs. Sou o Haroldo, do Sol e Mar. Essa deixa aí sobre os coveiros e de um novo cemitério é muito pertinente. E tomara que a próxima gestão venha resolver essa questão. Valeu, tamo juntos! Zenildo! Zenildo é lá do Teotônio Vilela. Um abraço pra você, Zenildo. E tem áudios aqui, a turma fala. Ciso Boy, um abraço pra você, Ciso Boy. Já já tem novidades aí sobre aquele acidente que vitimou um trabalhador da Barrica Alibu lá em Itabuna. Contato já já com o Ulisses Abade, presidente do Sindicacau. Povo fala no Tropa.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Em referente ao prefeito sobre os cemitérios, a única coisa que ele fez foi aumentar imposto, mais nada.
Está
falando que é Seu Madruga, no lado do Porto.
Seu Madruga, um abraço.
Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Aqui é Duda da Tipina.
Fala, Duda.
É, rapaz, ele deve pensar também, não é só em uma área para fazer outro cemitério aqui em Léo, não. Ele tem que pensar também em uma área para fazer uma UPA junto com o governo do estado, para fazer uma UPA aqui na Tuia, na Zona Norte, né, pai? Que todos nós aqui somos carentes de uma UPA aqui na Tuia, né? Obrigado.
Valeu, Duda! Bom dia, Duda da Divina, rapaz.
Vocês falam de cemitério aí, aquele banco da Vitória mesmo, acabando de fazer o muro, entendeu?
O muro.
Aí o nosso prefeito, acho que vai fazer isso, que Deus quer.
É, tá vendo aí, o muro caiu, seu repórter. Aí é que as almas penadas saem pra passear, né? Você falou aí, ó, o muro do cemitério, lá do Banco da Vitória, tá derrubado. Olha, bom dia, Mário Santos Escapito. A Zona Norte precisa de mais policiamento. Os moradores dos distritos estão à mercê da criminalidade. Você falava isso agora há pouco aqui fora do ar, né? Essa situação com o Maraú acendeu o alerta, né, seu repórter?
É, dois alertas, né? Hoje dois. Nós estamos trazendo dois alertas. Essa questão da violência em Ilhéus, os caras estão visualizando e... uma parada dada, ali foi alguém que é encomendada. Então o cara tem um carro lá, e foram lá para tomar o carro do rapaz e tiraram a vida do rapaz. Um aposentado da Embasa, um trabalhador, ex-taxista também, e aí morreu, perdeu a vida. E agora abordamos outro assunto interessante, e aí a gente vai colocando na pauta do novo governo, do novo prefeito, a questão dos cemitérios que estão pedindo socorro aí, né? As pessoas antequeridas que estão sepultadas, você que tem um pai, uma mãe, um irmão, você que vai levar um parente ou um amigo para sepultar nos cemitérios de Ilhéus, é vergonhoso. É vergonhoso. Eu estive no cemitério do Basílio na última vez, fui para um sepultamento e chegando lá o pai de um secretário disse assim, vou falar com ele para poder fazer a escada aqui, porque aqui está escorregando, está no barro. E nada foi feito. Por aí vai, rapaz.
Complicado, senhor.
A gente acredita no que vai acontecer daqui pra frente.
E ainda sobre o questionamento aí do Duda da Divina, sem dúvida alguma, né? Uma grande UPA pra atender aí do São Miguel, São Domingos, Joia do Atlântico, Paraíso do Atlântico, Divina, Aderno, Túlia, Mamoã, Ponta
aprovado.
Do Ramo, aprovado. Gostei.
Aí você vê.
Gostei da ideia.
Aí o Duda está falando de saúde.
Saúde.
Eu vou falar de um grande supermercado na Zona Norte.
Também,
sim. Aí o cara faz um atacadão, faz um açaí e agora tem um atacarejo que presta a inaugurar três gigantes na Zona Sul de Ilhéus. E ninguém visualizou para a Zona Norte.
Complicado.
Não sei quem direciona isso. Quem é que direciona?
Mas é porque...
É o governo ou os empresários?
Eu acho que tem um olhar do empresário e o governo só dá o ok na liberação. Hein? Olha, a gente tem acompanhado esse caso do trabalhador que vitimou Ulisses Abade. Ele é o presidente do Sindicato. Ele está dando um bom dia aqui, Scarpita e Marinho Santos. Já estamos aqui mais uma vez na Barrica Libu, em Itabuna, aguardando a gerência da empresa para cobrar as investigações sobre as circunstâncias do acidente que infelizmente causou a morte do companheiro Jobson Bispo no último dia 11 de outubro, viu? Ulisses Abade nesse exato momento cobrando, a empresa tem que dar uma resposta, né?
Já estamos aqui na Barrica Libu, aguardando a gerência da empresa para prestar esclarecimento sobre o acidente ocorrido no último dia 10. Vamos esperar que hoje a empresa, enfim, possa conversar com o sindicato, com os trabalhadores, para explicar as circunstâncias do acidente. Assim que eu tiver mais informações, eu retorno com vocês. Um grande abraço.
Valeu, Ulisses. Um abraço para você, Ulisses Abade. A empresa tem que atender o sindicato, senhor. Pô, não quer.
Eu estou gostando do sindicato, o Sindicacau, atuante, Scarpita.
A empresa não quer, junto. Não quer receber a gente. Tem que falar.
O Abade estava lá bem cedinho.
Desde segunda-feira.
Hoje, né? Novamente, eu quero ver se a Barrica Libu não vai atender o sindicato.
Tem que atender.
Que representa,
viu?
Os trabalhadores.
Tem que atender. Giro Regional no ar, Nath Almeida chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Barro Preto já está em fase final a obra de implantação da rede de esgoto no bairro Bonfinzão, que segue aí o cronograma da Secretaria de Administração. O trabalho visa melhorar o escoamento do esgoto e evitar a obstrução do sistema de rede de coleta do município. Em Buerarema, em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Educação de Buerarema realizou uma caminhada para conscientizar a população sobre a importância da inclusão e do respeito aos direitos das pessoas com deficiência. A ação contou com a participação de alunos, familiares, professores do CAPED e membros da comunidade escolar. Tá aí Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Seguem com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu,
tchau, tchau.
Valeu, Nath, um abraço pra você. Vamos pro faturamento, a gente volta já já. Até às 8, a metralhadora da informação no ar, o Tropa de Elite, oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico, Contim Tintas e Ecologia Praia. Sai daí não! Aqui a notícia chega primeiro.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
Marinho,
agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 13 minutos. 7:13. Olha, Magnólia Barreto. Magnólia Barreto faz história, eleita prefeita de Uruçuca após 5 mandatos como vereadora e 4 como presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca. E no último dia 6 de outubro, a cidade de Uruçuca testemunhou um marco histórico em sua política local com a eleição de Magnólia Barreto como prefeita. A vereadora, que já está em seu 5º mandato no Legislativo Municipal, também conquistou uma notável façanha de ter sido eleita 4 vezes presidente da Câmara de Vereadores. Um feito raro no Brasil, onde não há registros amplamente conhecidos de uma outra mulher que tenha realizado tal marca. Então, parabéns Magnólia Barreto, que obteve com a votação expressiva de 8.545 votos, correspondendo aí a 59,79% do total, consolidando sua liderança no município de Uruçuca, nascida e criada na Avenida Evandro Magalhães, mais conhecida como o antigo Soca Braço. Magnólia tem uma história de vida marcada pela luta e superação. Filha de uma família humilde, trabalhou em diversas atividades para sustentar seus sonhos. Então, parabéns você, Magnólia Barreto, aí, né?
Mag Show, senhor.
Nós chamamos ela de Mag Show.
Prefeita eleita.
Olha, Escarpita,
de Uruçuca. Eu tenho outra notícia aqui relacionada à política. Eu queria pegar esse gancho já, seu aí.
Pegue o gancho.
Com o prefeito eleito Valderico Júnior. Na segunda-feira ele foi convidado do podcast do Café e Política. E ele pontuou detalhes sobre a montagem da equipe de transição e as primeiras ações do seu governo ao assumir a Prefeitura de Ilhéus a partir de janeiro de 2025. O prefeito eleito, ele vem desde o resultado da eleição no dia 6 de outubro atendendo a imprensa e se movimentando dos bastidores para preparar sua futura gestão. Sob o comando da nossa querida Nath Almeida e do Rick Mascarenhas, o bate-papo foi um tanto descontraído e bastante completo, abordando questões de grande relevância para o momento político da cidade. Valderico Júnior não se eximiu de responder perguntas que refletem as principais dúvidas da população ilhéus e já anunciou medidas a serem tomadas nos próximos dias. Entre os assuntos discutidos, destaca-se a transição de governo. Valderico revelou que conversou com o atual prefeito Mário Alexandre por telefone e que ainda esta semana passará os nomes que irão compor essa equipe de transição. Na quinta-feira passada, o Valderico disse o seguinte: recebi uma ligação do prefeito atual, Mário Alexandre, onde se colocou à disposição. A partir daí, começamos a montar a equipe das pessoas que estão conosco e acredito que essa semana ainda apresentaremos tudo, pois também é o tempo que ele pediu. Tudo indica que teremos uma transição limpa, com muita tranquilidade e naturalidade. Quando indagado sobre nomes que deve compor essa transição, o prefeito eleito foi direto e confirmou a participação do vice-presidente do União Brasil, aqui de Ilhéus, nosso querido Cristiano Carvalho, e carinhosamente também conhecido como Cristiano Caboclo, seu repórter. Ele disse, ó, não tenho dúvidas que Cristiano é um cara que se doou, um cara de confiança nossa e vai ajudar nesse processo. Paralelo a isso, tem todo um corpo jurídico, técnico e contábil. São 5 nomes que estarão acompanhando a transição. E o Valderico disse, ó, não tenho dúvida que estamos montando um bom time. Aí o governo indica também uma equipe para fazer esse trabalho de transição. É importante, é de vital importância a gente ter uma transição limpa, tranquila e transparente.
É, por falar em tranquila, nós estamos aguardando tranquilamente o sinal verde do novo prefeito de Ilhéus, Valderico.
Está devendo essa entrevista.
Quando ele vai vir, quando vem aqui dar uma entrevista no programa Tropa de Elite.
Está devendo essa entrevista no Tropa, viu?
E anunciando que amanhã, Escarpita, mandando um abraço ao sargento da Briosa Polícia Militar da Bahia, sargento Mendes, que é o presidente da APPM Ilhéus, anunciando que amanhã vai estar aqui ao vivo aqui no Tropa de Elite o comandante da Companhia 68, o Major PM Carlos Araújo, entrevista no Tropa de Elite. Aqui um bate-papo com o Major Carlos Araújo. E meu amigo Léo da Centro Aço, Escarpita, uma grande discussão aí. Os lotes estão se esgotando. Campeonato Brasileiro. Você que é torcedor do Bahia, torcedor do Palmeiras, dia 20 de novembro de 2024, Arena Fonte Nova. R$500 à vista, R$600 em até 6 vezes no cartão. Já no segundo lote, saída daí da Catedral de São Sebastião, em Ilhéus, e do Jardim do Ó, em Itabuna. Léo da Centro Aço é meu amigo Léo Figo, torcedor do Vasco. O telefone dele é 99142-1162. E o Thiago Magalhães é o 981329889. Bahia e Palmeiras, Scarpe.
Boa sorte aí aos torcedores, né? Hoje tem partida aí pra turma do Flamengo, né? Renatinho Belbo, inclusive, liderando aí
esse embarque.
Hoje é o embarque. Hoje
para o Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro continua lindo.
Breve estarei no Rio, na Pedra da Macumba.
Você vai fazer uma visita à Pedra da Macumba?
Lá no Recreio dos Bandeirantes.
A Eliana não vai estar te esperando lá, não.
Viu? Só vai chegar depois.
Só vai chegar depois.
Se voltar, ela chega.
São 7h18 agora, 7h18. Até as 8h, Tropa de Elite. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, rede Meira de supermercados, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, já voltou peças. Tem também Contin Tintas, Ecologia Praia, Gustavo Vidro Elétrico e Atacadão no Cimento. Olha, desde a semana passada que começou a circular essas dúvidas aí sobre vereador que foi eleito, mas pode não assumir. E aí a gente entrou em contato com o doutor Alagoas, ele é especialista, né, em direito eleitoral, e vai trazer alguns esclarecimentos aqui para você, amigo do Tropa de Elite. Bom dia, doutor Alagoas. Fala pra gente aí, viu?
Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje iremos falar sobre o ocorrido nas eleições da cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, que por conta de possível fraude na cota de gênero, poderá ter vereador eleito que não tomará posse em 1º de janeiro. Em Ilhéus, terra de Jorge Amado, e onde se desenrolou a novela Renascer, mais um drama cinematográfico parece surgir. Por lá, o Partido da Mulher Brasileira, PMB, lançou em sua chapa 2 mulheres como candidatas. Porém, no meio do processo eleitoral, uma delas renunciou. Como é obrigatório preencher a cota de gênero para que não se tenha que diminuir o número de candidatos do outro gênero, o partido apresentou uma outra mulher para a substituição da senhora que havia desistido. Mas essa nova candidatura foi impugnada, porque essa nova candidata não cumpria os requisitos legais, conforme se pode observar do contido no processo 0600424, dígito 28.2024.6.05.0026. Mesmo diante dessa ilegalidade, o PMB não fez a substituição dessa problemática candidata, preferindo insistir na manutenção daquela candidatura. E assim, com o indeferimento dessa candidatura, ocorrido já em duas instâncias, o partido descumpre o quantitativo necessário para o cumprimento da cota de gênero exigido pela Justiça Eleitoral. Mas, independente desse fato, que por si só já faria com que tivéssemos a ocorrência da fraude no cumprimento dessa cota de gênero, essa candidata também teve zero votos, o que derruba qualquer tipo de argumento de que a mesma, mesmo estando com seu registro pendente, teria feito campanha e disputado a eleição, estando cristalina a fraude. E assim, o partido que chegou a ter 5.006 votos, que foram suficientes para fazer um vereador, só o fez por ter burlado a legislação e assim ter tido mais candidatos do que é permitido por lei. A vaga foi preenchida por Neto da Saúde, candidato mais votado do partido. Em se confirmando a fraude no preenchimento da cota de gênero, a vaga do partido deixa de existir, sendo anulados todos os votos dados aos candidatos do PMB, devendo ser refeito o cálculo para se saber quem vai ocupar a vaga. Analisando os números dos votos válidos, onde haverá uma diminuição do quociente eleitoral que cairá dos atuais 4.725 votos, é possível que a vaga em Ilhéus seja preenchida pelo vereador Fabrício Nascimento, que hoje é o primeiro suplente do Avante. E como ocorrerá um novo cálculo, vez que, como dissemos, haverá a diminuição do quociente eleitoral na cidade de Ilhéus, a mudança pode atingir também, além do PMB, o PSD, que fez 4 vereadores. Nesse recálculo, o partido perderia uma vaga, abrindo espaço para um candidato da Federação Brasil da Esperança, que seria o Cláudio Magalhães, do PCdoB. Como se vê, temos que ter muita atenção antes de escolhermos o partido ou federação partidária pelo qual iremos disputar uma eleição, porque esse tipo de dissabor pode muito bem ser evitado. Um forte abraço.
Doutor Alagoas, nessa saída aí, seu repórter, quem pode perder a cadeira no PSD é o Nerival. Doutor Alá, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, viu?
Muito obrigado, meus amigos aí do Tropa de Elite, meus amigos do coração, Marinho e Robertinho Scarpita. Forte abraço do amigo Alagoas.
É uma situação, seu repórter, que vai agora, né, depender da justiça. E aí, o que é que você acha aí? O Nerival comemorou, mas pode perder a vaga. O Cláudio Magalhães chorou porque perdeu e pode ganhar a vaga, né? O Brasil da Federação aí, Brasil da Esperança.
Acabamos de ouvir um cara que é preparado,
especialista, né?
Estudado sobre o assunto.
Direito eleitoral.
E aí, se do que ele falou aí, do jeito que ele falou aí, o vereador Nerival não tem defesa, não tem advogado. Nem doutor Ademir Esmerim,
que é o melhor dos
melhores advogados políticos do Brasil, não defende o Nerival, porque é a lei. É a lei.
Os cálculos serão refeitos. E outra polêmica, então, sobre a questão de gênero, né, que envolve o PP também. Mas eu acho que o PP, de acordo com a nota aí do Cacá Cochões, que é o presidente, não corre esse risco do Horácio do Pão perder a cadeira, nem o César Porto.
Esperar que isso não aconteça, que é um relevante prejuízo para os caras que gastaram dinheiro e investiram durante campanha.
É complicado.
De repente, eleitos, e de repente não sentam na cadeira. Aí fica difícil.
Fica difícil, fica difícil. A gente segue com tropa. Tem giro daqui a pouquinho. O Manuel Messias trazendo a informação pra gente. São 7h26, agora 7h26. Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente. O IFE Baiano de Uruçuca abre vagas para contratação de professores, hein? Ontem, dia do professor, seu repórter, que temos a comemorar. A Bahia, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, né, apontou uma queda, registrou uma queda de 12,7% de mortes violentas intencionais. Dados que foram disponibilizados aí pela Secretaria de Segurança Pública. E aí, seu repórter, vamos lá. Zap, zap, povo fala.
Aqui o povo fala.
A metralhadora da informação manda seu áudio. 739-8829-1029. Roberto Coelho tá lá no Savoia. Parabéns aí ao nosso prefeito, né? Prefeito que tatuou, rapaz. Você tem uma tatuagem aí do Valderico Júnior, que ele fez uma homenagem num momento difícil, né? Vivido aí, tanto com Dona Fátima quanto seu pai, o Valderico. Cida da Barra, Cida Nascimento, um abraço pra você, Cida. Ele mandou uma foto aqui, o Roberto mandou uma foto aí, ao lado de Valderico Júnior. Esse é o prefeito do povão, viu? Olha, cadê os áudios aqui? O Joilson do Novo Ilhéus tá ligado com a gente. Também obrigado, obrigado pelo carinho da sintonia. A Cida agora é a Cida lá. É da Rua da Liberdade, no teu Antônio Vilela. Meu amigo Soroba, aquele abraço pra você. O povo fala. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Mas essa questão aí de transporte é uma questão do interesse dos políticos, né? Que monopoliza o transporte terrestre aqui na nossa região. Aí, meu irmão, vai ficar assim pra toda a vida. O transporte aéreo vai ficar meio difícil de chegar já que o ônibus beneficia alguns políticos. Aqui quem fala é Lô, na região Cacaueira.
Valeu. Um abraço. Obrigado,
Catumbi,
um abraço para você, a turma de Itajuí.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia a todos. Eu gostaria que fizesse uma pergunta ao prefeito de Ilhéus. Cadê a reforma do Colégio Horizontino Conceição, localizado na URBS Hernani Sá? Portas fechadas já há meses. E você não vê vestígios de materiais de construção, você não vê operários, você não vê nada, só cadeado no portão. Será que vai ser mais uma escola fechada? Claro que não vai ser, porque o nosso novo prefeito está entrando, viu? E vai ter um olhar para a educação de Ilhéus, assim como um olhar para a cidade. Viu? Foi o erro do governo do estado passar algumas escolas, prédios, para a prefeitura municipal. E o descaso vem acontecendo aí. Os alunos na faculdade de Ilhéus pagando milhões de aluguel sem necessidade, porque dinheiro tem até para construir novas escolas.
Verdade, você disse tudo aí.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos, Robertinho Scarpita, programa estouradão do horário Tropa de Elite.
Dinheiro.
É, fazer ciente que ontem a nova posse, a nova diretoria dos sindicatos, né, desses 4 anos aí, né, nova diretoria com Alan Nascimento e seus diretores, o qual eu faço parte, desejar boa sorte e gostaríamos que os associados taxistas retornasse a casa, continuasse aqui dando aquele apoio, porque o sindicato é nosso, o sindicato não é da diretoria, o sindicato é do taxista, valeu? Forte abraço, ligadinho no Tropa de Elite, Pinheiro.
Valeu, Pinheiro, novo presidente aí, foi empossado ontem a nova diretoria do Sinditax, né, senhor? Pode dizer que a eleição passou, é igual a eleição, né? A eleição aqui passou também, agora a gente pensa na cidade de Ilhéus. A mesma coisa a categoria, né?
Na pauta aqui, quando o Pinheiro entrou, agora eu vou tirar da pauta, porque ele já falou tudo que tinha que falar.
Parabéns, dá parabéns.
Novo presidente, vice-presidente, o Pinheiro, do Sinditax, e parabenizar vocês aí, a toda a diretoria. O Jailson Nascimento, que está deixando, informou aos associados a posse da nova diretoria, que vai assumir o Alan Souza Nascimento, a presidência, o Raimundo Pinheiro como vice, meu amigo Walter Sá, de diretoria de imprensa. Então aí, parabéns a todos vocês, mandato da nova diretoria é de 4 anos, Scarpita, Sinditax.
Beleza, e sobre a denúncia aí da nossa ouvinte, a escola Horizontina Conceição, obras paradas, portão fechado no cadeado. Irresponsabilidade. O governo do estado passou para o município a responsabilidade de alguns prédios escolares aí, e a gente está vendo o que dá. E com a palavra, a secretária Loura, que engole um cadeado, não fala nada, né, senhor repórter? Loura deixa a gestão aí também em dezembro. Quem deverá ser o nome para conduzir a educação no município de Ilhéus, senhor repórter?
Com a palavra, o novo prefeito Valderico Júnior.
Para acabar com isso, tem que ter planejamento, fazer uma reforma em período, né, de aula
e responsabilidades. Capítulo.
Falou tudo. Giro regional chegando, Manoel Messias, está no ponto.
A região interligada no Tropa.
Bom dia, Manoel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Lestrê. E atenção, vem aí a grande promoção dos 17 anos da churrascaria Boi Bom, que tem na direção amigo Gauchão. Também com a gente, Rosilanches, que tem salgado por apenas R$2,50, e o suco da fruta a partir de R$2,00, na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Dete. Vamos então trazer as informações aqui de nossa cidade. E a morte de Jobson Almeida Bispo, vítima de acidente de trabalho ocorrido na última semana, vai ser investigada pelo Ministério Público do Trabalho. Ele trabalhava como eletromecânico na empresa Barrica Lebu, aqui em Itabuna. O homem fazia a manutenção no motor de um equipamento quando uma das peças se desprendeu e bateu na cabeça dele. Jobson foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, levado para um hospital, mas passou por cirurgia, não resistiu aos ferimentos. A apuração das circunstâncias do acidente será investigada. O Ministério Público do Trabalho irá solicitar informações dos órgãos que atuaram no caso, como a Polícia Técnica, o SAMU e principalmente da Gerência Regional do Trabalho, que poderá fornecer detalhes sobre o cumprimento ou não de normas regulamentares de saúde e segurança. Eleição na OAB de Itabuna esquenta. Dia 19 de novembro será de eleições nas seccionais e subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, aqui em Itabuna. Parecia caminhar para um pleito sem grandes embates, mas pegou fogo com o anúncio da candidatura à reeleição do presidente Rui Carlos. Até pouco tempo, Rui se mantinha em silêncio em relação às suas pretensões e ninguém apostava em sua candidatura. Agora é ver como se comporta o tabuleiro do jogo eleitoral na OAB subseção de Itabuna. O fim do prazo para a inscrição de chapas será na próxima sexta-feira, dia 18. Os nomes aí postos na corrida eleitoral até então eram de Rui Nepomuceno, Tiago Cruz e Erevaldo Barbosa. Olha, meus amigos, dos 21 vereadores da Câmara aqui de Itabuna, em 2025, 12 serão novatos e 4 estreantes na política. Ainda repercute a eleição municipal do último dia 6 de outubro aqui na cidade. O eleitorado itabunense elegeu 20 vereadores e desse número apenas 9 já faziam parte do Legislativo e conseguiram a reeleição. Dos 12 novatos da Câmara, apenas 4 são estreantes na política. São eles Thales Silva, José Carlos da Saúde, Bruno Mileco e o delegado Clodovil. Já os 9 vereadores eleitos foram os seguintes: Manuel Porfírio, inclusive sendo este o mais bem votado da história de Itabuna, com 3.485 votos; Erasmo Ávila, Vilma, Sivaldo Reis, Luiz Júnior da Saúde, Ricardo Xavier, Ronaldão, Caia da Saúde e Danilo da Nova Itabuna. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Gauchão, e que está preparando uma grande promoção para os seus 17 anos, e de Rosilanches na Avenida do Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia! Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
7h47 na Bahia, 7h47. Amanhã o novo comandante da 68 CIPM estará conosco aqui numa super entrevista, né? Seu repórter Marinho Santos. E na pauta, sem dúvida alguma, como é que está a situação daquele prédio na Praça Cairu. Praça Cairu, onde funcionou. Já, você disse que ali já foi uma delegacia, né?
Ali foi uma delegacia de polícia, quem conhece sabe. E funcionou também o Ministério do Trabalho. A gente vai fazer um bate-papo amanhã com o Major PM Carlos Araújo, a partir das 7 horas aqui no Tropa de Elite, Scarpe.
Bacana, viu? É, o pessoal tem comentado muito aqui sobre essa questão dos voos, né? Inclusive o deputado estadual Pedro Tavares questionou na Assembleia Legislativa a ausência de Ilhéus no programa do governo do estado, que criou rotas de voos regionais para o interior, e a gente ficou de fora, seu repórter.
Olha, Escapita, estou chegando aqui com a notícia interessante para o dia de amanhã, dia 17 de outubro, quinta-feira. Policiais civis e da Polícia Técnica de todo o estado da Bahia se unirão em um gesto nobre de solidariedade, participando da campanha de doação de sangue que é organizado por suas entidades sindicais, Sindipoc, que tem como presidente Eustácio Lopes. Esta ação vai ocorrer simultaneamente na capital, também no interior e na região metropolitana. Vai além de uma simples doação, é uma demonstração concreta do compromisso inabalável com o cuidado e a proteção da população baiana. Parabéns ao Sindipoc, parabéns o presidente Eustácio Lopes, o diretor Roberto Cerqueira, toda a equipe da Polícia Civil aí convocada em todo o estado da Bahia para esse gesto nobre de solidariedade, essa campanha de doação de sangue, Scarpi.
É, já que está falando toda a Bahia, ontem eu estava vendo uma entrevista, né, do Geraldo Júnior. E aí o Mário Kertz questionava o Geraldo, né? E aí o Geraldo disse que essa derrota que ele sofreu em Salvador, dilapada para o Bruno Reis e de todo o grupo político do Jerônimo, é para eles aprender mais um pouco. O pessoal estava tanto assim, né? Você vê que nem a força, né, do presidente Lula. Agora parece que o Lula chega para reforçar esse páreo aí em Camaçari, né? E o Caetano, seu repórter, está enfrentando. Abriram o baú do Caetano. Olha, tem um artigo muito interessante, o baú do Caetano, você gostou, né? A gente vai estar conversando com ela que é psicóloga, estará conosco na próxima semana, a Thaisa Badaró, volta ao Tropa de Elite. 8 em cada 10 adultos defende a proibição de celulares em escolas, seu repórter. Esse negócio de tela tem atrapalhado muito o desenvolvimento dos alunos, né? Com jogo, com conversas e aí uma discussão. Então, na próxima semana, nossa querida Thaisa Badaró estará conosco, ela é psicóloga, vamos falar desse excesso do uso de tela, né? De celular, de tablets, notebooks. Vamos estar também com uma pauta interessante, que é do Outubro Rosa, a Linha das Guerreiras, aí, esse ano vai ser um grande bingo, não vai ter a caminhada, a tradicional caminhada do Grupo As Guerreiras, será aí um grande bingo. 7h51 na Bahia! Mais uma passada no nosso WhatsApp para dar moral para quem dá moral para gente, hein?
Aqui o povo fala.
Thaís, lá do Nossa Senhora da Vitória. Thaís, bom dia, bom dia. Estou aqui preocupado, meu pai saiu ontem para fazer compras no Malhado à tarde, não apareceu em casa. O nome dele é o Denis Santos de Araújo, quem souber entrar em contato com a gente. A Thaís, lá da região da Pindoba aí, 739-9966-6784, né? Tentar encontrar aí, atenção, atenção, vamos ver se a gente obtém aí resposta. Titi, lá do Banco da Vitória. Titi, bom dia, Titi.
Bom dia, tropa de elite. Eu queria saber aí do prefeito Mário Alexandre.
Sim.
Né? Cadê a verba que veio destinada à Vila Gastronômica aqui em Banco da Vitória? O que fizeram com esse dinheiro? E como é que vai ficar essa vila aqui, desse jeito, bagunçado, como tirar o estacionamento? E aí, o Ministério Público tem ciência disso? Bom dia, forte abraço.
Valeu, valeu. João Quirino, tá lá em Itabuna, ligado com a gente. Um abraço, obrigado, obrigado, obrigado. Valeu pelo carinho da sintonia. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. É, rapaz. Os contratados, estamos ansiosos pela posse aí e querendo grandes mudanças na educação. A turma não tem nada aí. Léo Morgado, bom dia, Léo. Fala no Tropa.
Bom dia, Tony Café. Bom dia, Marinho Santo.
Tony Café, daqui a pouquinho.
Léo Morgado.
Fala.
De costa para os Ilhéus, de frente para Potiraguá.
Olha aí.
Só fui aí no dia da eleição dar o meu voto para o nosso querido futuro prefeito, né?
É, eleito
e,
já.
E nosso vereador César Porto, aquele abraço. Final do mês, tô aí, viu, César Porto? Levar uma picanha aqui de Potiraguá pra gente assar lá no ML Lava Jato.
Ah, valeu, Léo Morgado. Tony Café, daqui a pouquinho, né? De hoje até sexta-feira, ele vai estar tocando aqui as manhãs da Gabriela FM. Bom dia, Marinho Santos, Escapítola, não quero me identificar, mas aqui em Sapucaeira, Vila Santaninha, tem dois homens aí, né, usando animal, né, maus tratos aí, né, de animais. Atenção, atenção, você que está maltratando aí, né? Isso é crime. E pode dar bronca. Rita de Cássia, lá no Santo Antônio, em Itabuna, ouvindo a gente, um abraço. É, tem Duvei também, lá em Venceslau Guimarães. Sônia, do Alto do Coqueiro, ligada com a gente. Joilson, do Novo Ilhéus, para fechar. Bom dia, bom dia. Bom dia.
Só bastante capítulo.
Oi.
Tô desejando um bom dia para vocês aí de Tropa de Elite. Eu sou Joilson, aqui de Alcuípe, viu? Tô desejando um bom dia para todos vocês aí do Tropa de Elite.
Tá no Acuípe.
Deus continue abençoando o trabalho de vocês aí.
Amém.
Viu? Tenha um bom dia aí para vocês aí da rádio, todos os ouvintes da rádio Gabriela FM. Um grande abraço.
Valeu.
Bom dia para todos.
Valeu, Joilson. Um abraço para você. Obrigado. Tá lá no Acuípe, tá vendo, senhor? Tá longe. Vamos trazer o Paulo José já. Tá chegando.
Tá na Cuíba, tá pertinho de João Gandu.
João Gandu,
é João, rapaz. Gandu e Dona Madonna, mas não esqueci o nome da mulher.
Esqueci,
a,
né?
Esposa do João Gandu.
Ai, ai,
primeira, mano, dama do Acuípe.
Alô, Zé Mascate, um abraço.
A região interligada no Tropa de...
Paulo José, bom dia a você.
A sua saúde é preciosa. Para prevenir contra o câncer de mama, é preciso estar atenta aos sinais. Observe, toque e escute o seu corpo. Se notar algo diferente, procure um profissional de saúde. Vá ao posto de saúde, à UBS, Unidade Básica de Saúde, ao posto da família, ao hospital, à clínica, enfim. Procure ajuda. Se cuide. Faça o autoexame. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham o programa Líder em Audiência, nesta emissora de respeito, e também a você que acompanha aí o blog Paulo José. A estiagem na região já começa a importar e preocupar, causando impactos em áreas de vegetação no município de Itarantim. E isso é preocupante, considerando que ainda estamos na primavera. Os sinais indicam que este verão pode ser bastante quente e trazer consequências aos pecuaristas. Em várias regiões de Itarantim, é possível observar a vegetação seca, com o gado pastando em terrenos quase desprovidos de capim. Essa situação é alarmante, especialmente para os pecuaristas locais. Na Bahia, algumas cidades já declararam situação de emergência devido à seca, incluindo Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado. É importante ressaltar que Itarantim é considerada uma das principais bacias leiteiras da região sudoeste, com uma grande quantidade de gado. A continuidade dessa estiagem pode trazer sérios desafios para a produção leiteira e a economia local. Acidente no quilômetro 896, rodovia Santos Dumont, BR-116, nas proximidades de Vitória da Conquista. De acordo com as informações, uma densa neblina no local comprometeu a visibilidade dos motoristas, resultando em uma colisão envolvendo três veículos, um Chevrolet Celta, uma caminhonete e uma carreta. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da noite, quando o Celta colidiu com a traseira de uma caminhonete D20 carregada de feno, capim e, em seguida, rodou na pista contrária, batendo de frente com a carreta que vinha em sentido contrário. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local, juntamente com a Via Bahia, que é a concessionária que administra aquela região. O acidente resultou na morte de José Marcos Campos Almeida, de 44 anos, e de seu filho, Matheus Augusto Costa, de apenas 7 anos. Ambos moradores do bairro Brasil, em Vitória da Conquista. Os corpos foram levados para o IML, Instituto Médico Legal. A PRF registrou a ocorrência e iniciou as investigações para apurar as causas do acidente. Muitos fatores e a frouxidão da legislação contribuem para o aumento da violência. A impunidade é terrível. Olha só, um homem de 19 anos foi preso 3 vezes. Eu disse 3 vezes somente na última semana, em razão de ter cometido vários furtos qualificados em estabelecimentos de Vitória da Conquista. 2 dos crimes ocorreram no último domingo 13 e segunda-feira 14, que foram flagrados pelas câmeras de segurança do local. O indivíduo já havia sido preso na quinta-feira 10 e liberado no dia seguinte após a audiência de custódia, a tão famigerada, terrível audiência de custódia. Nesta terça-feira, ontem, ele foi preso novamente após ser flagrado juntando coisas que haviam sido furtadas em um estabelecimento do centro da cidade. Isso por volta das 9:30 da manhã. Ele foi encaminhado para a central de polícia, onde foi registrada a ocorrência. O indivíduo possui extensa ficha criminal, sendo contabilizadas 14 passagens pela delegacia, das quais ao menos 8 por arrombamentos. Dá para acreditar? É, Brasil. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Colecionando 8 arrombamentos. Esse é o repórter final de mais uma Tropa de Elite. É, vem aí o Tony Café na Supermanhã da Gabriela FM. Renatinho Bad Boy vai. Né? Será que vai ser pé quente esse ano aí, com o Flamengo vencendo?
Tá na rodovia Jorge Amado, Elias Itabuna.
Um abraço para todos,
Elias. Rio é de Janeiro.
Boa viagem para todos. Acabou!
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Robertinho Scarpita, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados. As opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra você.
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Olha, a notícia da hora aí, o pai da Thaís já apareceu, né? Ela agradece aqui a audiência do programa. Tava na casa do amigo, rapaz, mas apareceu. Vem aí, Tony Café. E amanhã a gente se encontra bem cedinho a partir das 6. Oferecimento para Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e Ecologia Praia.
Você curtiu? Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.